temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, um programa que vai deixar você bem informado. Produção, Mônica Leon. Apresentação, Adriana Magalhães.
As células-tronco prometem há tempos verdadeiras revoluções na medicina. A razão é que elas têm capacidade para formar diferentes tecidos no organismo. Dessa forma, podem curar doenças como Alzheimer e Parkinson. O Brasil avança na pesquisa das potencialidades das células-tronco. Um casal de pesquisadores está, por exemplo, estudando a possibilidade de criar novos dentes a partir delas. A terceira dentição promete ser uma revolução no Brasil, país em que 26 milhões de pessoas, mais de 14% da população, não tem nenhum dente na boca. O Palavra de Especialista vai receber um desses pesquisadores, o professor Silvio Dualibe. Outra possibilidade é a utilização das células-tronco presentes no cordão umbilical, aquele cortado quando o bebê nasce, para curar leucemias, por exemplo. A doação do cordão umbilical pode substituir a de medula óssea, que é bem mais complicada. O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, lançou o segundo banco de sangue público de cordão umbilical no Brasil. E o Palavra de Especialista vai conversar com o superintendente do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital, Carlos Alberto Moreira Filho. Ele vai falar também sobre as pesquisas realizadas no Albert Einstein na cura de doenças cardíacas com a utilização de células-tronco. Outra entrevistada do programa de hoje vai ser Angélica Pontes, coordenadora de biotecnologia do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Ela vai falar sobre as pesquisas com células-tronco financiadas pelo governo. Já está no ar o Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista.
Nós vamos começar nosso programa conversando com o professor Silvio Dualibe, que é professor visitante e pesquisador da Unifesp. Bom dia, professor.
Bom dia, como vai?
Tudo bem. Professor, o senhor está fazendo uma pesquisa muito interessante na área de células-tronco com relação à produção de nova dentição. Eu queria que o senhor explicasse isso para os ouvintes.
Veja bem, nós estamos trabalhando em um projeto denominado substituto biológico do dente. Acontece que esta abordagem, ela implica em você desenvolver também outros tecidos mineralizados que não só dente, ossos e cartilagem também. Porém, no caso específico de dentes, ela tem que seguir uma linha, uma sequência de experimentos até que possa ser implantado em humanos.
E que pé que estão as pesquisas nesse momento?
Olha, nós já conseguimos mostrar que a técnica da engenharia tecidual é viável para se desenvolver um substituto biológico. Nós testamos isso em animais da mesma espécie e os resultados foram extremamente positivos, tanto que foram publicados no Journal Dental Research o ano passado. Este ano nós já tivemos aprovado, aliás, um novo trabalho de pesquisa, que são os resultados dos implantes dos dentes na mandíbula, mas ainda em animais. A fase agora que nós estamos entrando é uma fase onde nós teremos doadores humanos, são doadores de tecidos e células. Nós trabalhamos estas células, estes tecidos, implantamos isso em um arcabouço, criamos um novo órgão e implantamos, mas ainda em animais. Ainda nesta fase não se pode implantar ainda, não se pode ter doador e receptor humano.
Agora, de acordo com o andar das pesquisas, se tudo der certo, no futuro, o próprio pessoa que vai ter os dentes implantados vai ser o doador do tecido, é isso?
Exatamente. Porque a ideia é não se usar a célula-tronco embrionária, por todas as contraindicações que ela ainda pode apresentar. Então, a ideia é que, para não se ter uma reação de rejeição, nós entendemos que o mais interessante é que o doador e receptor seja o mesmo indivíduo, exatamente para não se ter esse tipo de reação.
Professor, isso vai provocar uma verdadeira revolução, né? Porque o nosso país é um país que tem uma dentição péssima, né? São 26 milhões de pessoas já perderam todos os dentes no Brasil, né?
Então, pois é, você vê, é uma coisa insana até você parar para pensar. Agora é o que a nossa ideia é que nós forneçamos um novo arsenal para as terapêuticas em odontologia. Não que nós tenhamos ideia de estar tirando nada. A nossa ideia está acrescentando coisas novas, saídas novas. Agora, sem os esforços necessários nesta área, vai ficar extremamente difícil que se possa desenvolver alguma coisa.
O senhor está falando de financiamento nas pesquisas?
Exatamente.
Que tipo de financiamento o senhor está recebendo nessa pesquisa?
Olha, atualmente nós estamos recebendo um financiamento da FAPESP, que é a Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo. Ela que está dando o apoio necessário, porém ainda é um apoio que é pequeno dentro da amplitude que este projeto exige.
E o governo? O governo, o senhor não tentou financiamento junto ao Ministério da Saúde?
Nós estamos tentando agora, nesses novos editais que apareceram, né? Nós tentamos e estamos aguardando resultados e vamos ver. Acontece que essas verbas, elas são liberadas de pouco em pouco. E para que nós possamos ter uma estratégia competitiva com o mercado de biotecnologia lá fora, há necessidade da injeção de mais dinheiro nestas pesquisas. Agora, eu entendo também que o Ministério da Saúde e os órgãos competentes, as agências de fomento, deveriam estar investindo ou criar programas específicos para centros emergentes em terapia celular, porque a terapia celular, ela está se mostrando no mundo inteiro que ela veio para ficar e reformular todos os conceitos e todas as ideias de terapia que existem até hoje. Não só na área de odontologia, mas em todas as áreas médicas. E ela veio para reformular a medicina regenerativa. Então, existem centros no país que já estão mais desenvolvidos e, por consequência, de acordo com os critérios de obtenção de recursos, esses institutos, eles saem na frente. Porém, é importante que o país entenda que ele só vai ter uma independência na área de biotech quando ele desenvolver pesquisas e desenvolver patentes. Para isso, existem outros centros que podem estar trabalhando com uma capacidade tão boa quanto os centros já existentes. E nesse ponto é que é importante criar-se novas frentes de pesquisa, criar-se outros polos de desenvolvimento. E esses polos são os polos emergentes, onde nós temos pesquisadores com ideias boas, com resultados bons, e que precisaria estar sendo investido também. Por isso é que há necessidade, na minha opinião, da criação de um programa específico para centros emergentes em terapia celular, porque as necessidades são outras.
Nós estamos conversando aqui com o professor Silvio do Elib, que está desenvolvendo uma pesquisa de produção de nova dentição a partir de células-tronco. Professor, eu gostaria de saber, num exercício assim, de futurologia, de acordo com os resultados da pesquisa, como é que seria no futuro essa produção de dentes? Por exemplo, a gente chega num consultório dentário sem um dente, e depois, como é que seria essa, na prática, essa produção de dentes?
Pois é, eu acho que é importante que a gente posicione isso e que se tenha o sonho da reabilitação, né? Do jeito que as pesquisas andam, do jeito que a engenharia tecidual está sendo desenvolvida, eu imagino que no futuro nós possamos obturar um canal com material biológico do próprio paciente. Eu imagino que no futuro nós possamos desenvolver ossos específicos da área que está faltando, que esse é um problema muito sério da implantologia, isso especificamente na odontologia. Eu acredito que o indivíduo que chega com a falta de um ou mais dentes, no futuro nós possamos estar desenvolvendo estes elementos a partir das próprias células do paciente e reimplantando, porque as nossas pesquisas sinalizam que fatalmente isto será muito provável que aconteça.
Quer dizer, vai ser uma verdadeira revolução as pessoas que têm medo de dentista, e essa própria característica da nossa população sem dente vai ser uma revolução, né, professor?
Olha, eu acho que nós temos alguns pontos interessantes, né? A questão do medo é uma delas, tá? A questão a questão de reimplantar elementos perdidos que até não tínhamos condição, eu acho que isso é um outro ponto, mas eu acho que o ponto maior disto tudo é que no futuro nós teremos a capacidade de auxiliar na longevidade do ser humano, porque nós estamos conversando hoje, por exemplo, sobre odontologia, mas nós podemos pensar que esta técnica pode revolucionar no caso de membros perdidos. Já existem experimentos publicados no mundo mostrando que um osso do dedo, uma falange, ela pode estar funcionando em 90 dias, e isso já foram feitos experimentos em humanos. Então você perceba a amplitude disto. E o Brasil precisaria estar atento a estas mudanças. O Brasil precisaria estar entendendo que biotecnologia é o futuro e que vários países que estão investindo, estão aumentando sobremaneira o número de pesquisas nessa área. Estas pesquisas é que vão dar para estes países a independência financeira no futuro.
Nós conversamos aqui com o professor Silvio Dualib, que é da Unifesp, ele é professor visitante e pesquisador da Unifesp. Professor, muito obrigada pela sua entrevista e tenha um bom dia.
Eu é que agradeço, um bom dia a você e a todos os ouvintes.
Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos logo em seguida para conversar com Carlos Alberto Moreira Filho, que é superintendente do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein. Vamos receber também a Angélica Pontes, coordenadora de Biotecnologia do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Voltamos em seguida.
Palavra de especialista. Ande, dance, brinque. O movimento a gente inventa.
As crianças gostam de correr, brincar, dançar e pular. Elas se exercitam naturalmente sem saber o quanto o movimento faz bem ao corpo. As práticas corporais ajudam a desenvolver a coordenação motora, o equilíbrio e a flexibilidade, e são recomendadas em qualquer idade. Ossos e músculos ficam mais fortes, por isso nunca é tarde para recomeçar.
Viva a Vida em Movimento, uma campanha da Rádio Câmara. Você que ligou para o 0800-619-619 já pode conferir suas perguntas e as respostas dos deputados federais na página da Rádio Câmara na internet. É só acessar www.câmara.gov.br. O ouvinte quer saber. 0800-619-619. Confira as perguntas e respostas na internet. Câmara dos Deputados, um poder mais próximo de você.
Rádio Câmara FM, 96,9 MHz. Palavra de especialista.
Nós vamos receber agora o professor Carlos Alberto Moreira Filho, que é superintendente do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Bom dia, professor Carlos
Alberto. Bom dia.
Professor, eu gostaria que o senhor explicasse para os ouvintes como é que está a questão do banco de cordão umbilical.
Olha, essa iniciativa é conjunta com o Ministério da Saúde e com a Universidade de Campinas e a Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. E a ideia é um banco público de células de cordão umbilical que vai substituir o transplante de medula óssea. É muito difícil se obter medula óssea compatível para transplante. Todo ano no Brasil nós temos 3 mil casos novos de transplante de medula e 1.700 pacientes aproximadamente não encontram um doador compatível. Com um banco de cordão umbilical, nós poderemos, em pouco tempo, atender a toda a demanda da população brasileira, cobrir toda a diversidade genética do país, porque essas células exigem menor compatibilidade genética. Então, com um banco que nós estimamos ter aí cerca de 20 mil amostras, nós já poderemos praticamente, do ponto de vista da compatibilidade genética, atender a todos os transplantes. Para fazer isso com medula, nós teremos que ter 5 milhões de doadores prontos a doar sua medula, porque é impossível manter um banco de medula, esse é outro problema. A doação tem que ser feita na hora e o doador tem que ser achado no momento certo. O banco de cordão é um banco real, as células estão depositadas em tanques de nitrogênio líquido e disponíveis para o transplantador sempre que forem necessárias.
Além disso, o banco de medula, o doador vai ter que fazer uma pequena cirurgia, né?
Exato, a doação de medula ela é desconfortável e, enfim, tem esse inconveniente também, a remoção é cirúrgica.
Esse que vocês estão coordenando é o único banco de cordão umbilical do Brasil?
Não, o programa brasileiro, que se chama Brasil Cord, tem uma unidade no Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Câncer, e uma unidade aqui no Hospital Albert Einstein. E futuramente, já nesse segundo semestre, vão ser implantadas duas unidades de coleta de cordão umbilical, uma na Universidade de Campinas, no Hemocentro da Universidade de Campinas, e outra no Hemocentro da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Então, a rede em São Paulo chama Rede Cord, ela é coordenada pelo Hospital Albert Einstein, e no Rio de Janeiro é o INCA, e nós todos somos parceiros numa rede brasileira chamada Brasil Cord, que é ligado ao Ministério da Saúde.
O senhor acha que nessas quatro cidades dá para atingir a meta de 12 mil que o senhor falou, 12 mil cordões?
A meta, 12 mil é a estimativa teórica, nós sempre vamos trabalhar com um número um pouco superior a isso, né? Estimamos ter estoques em torno de 20 mil cordões, isso é logrável por esses bancos em aproximadamente 3 a 4 anos. O problema não é esse, o problema é esses bancos representarem a diversidade genética da população brasileira. Então, essas coletas têm que ser bem planejadas e, à medida que os cordões são coletados, o sangue dos cordões, que é o que é armazenado, isso nós já fazemos a tipagem genética e vamos vendo se está refletindo um painel de tipos genéticos da população brasileira. São Paulo é hoje a primeira cidade nordestina do Brasil, então nós temos uma população muito misturada, temos europeus, temos o tipo híbrido brasileiro, temos, enfim, uma boa representação, o Rio de Janeiro também, Ribeirão Preto e Campinas são cidades grandes que têm migrações internas, então nós coletamos em maternidades públicas, além da maternidade do Einstein, então nós temos uma boa probabilidade. À medida em que esse projeto avançar, nós saberemos se seria interessante ter um outro banco em outro ponto do país. O fator limitante não são os bancos. O fator limitante são os recursos técnicos que você tem que disponibilizar para que um cordão seja grau transplante. Ele tem que ser perfeitamente tipado geneticamente, a qualidade, a mãe tem que ser submetida a exames para ver se ela não tem uma doença infecciosa transmissível por sangue, tem que voltar ao serviço 6 meses depois para isso ser confirmado, só cordões com certo número de células é que servem para um transplante, assim por diante. Então, a caracterização desse material para transplante, que é crítico para o transplantador brasileiro tem que saber que ele pode usar um cordão do banco brasileiro sem risco para o paciente dele. Esse é que é o investimento maior. E do lado do governo, há o aumento do número de leitos do SUS para o que a gente chama transplante de medula óssea não aparentado, que depois vai ser de cordão, né? E já está sendo de cordão. Então, isso é um investimento importante. Nós precisamos aumentar o número de leitos, porque nós vamos ter as células, nós vamos poder atender todos os pacientes, e aí nós vamos ter que ter leitos para esse transplante.
Como é que as mães, atualmente as mães dessas cidades que já têm banco de cordão umbilical, se elas quiserem ser doadoras, o que elas têm que fazer?
Bem, também não há, é importante saber que não há a limitação no Brasil, não é o número de doadoras. Todo mundo quer doar. O importante é estar na faixa etária correta, a gente inclusive coleta mães até 35, 36 anos de idade, que não tenham nenhum parto complicado, tenham um parto normal, estejam em excelentes condições de saúde. Então, se a mãe vai dar à luz num dos hospitais ligados a essa rede e for convidada a ser doadora, ela pode aceitar, porque não há nenhum risco nem para ela nem para o bebê. O cordão umbilical é descartado, é um material que é jogado fora na hora do parto. Ela só permite, ela assina um consentimento informado, dizendo que ela concorda que o sangue daquele cordão seja depositado num banco. Tá? É importante salientar que essa é uma doação altruísta, ela não está doando para uso do filho dela. Mesmo porque nós sabemos hoje que isso não tem utilidade terapêutica. Não há bom resultado quando se usa, num tratamento de leucemia, por exemplo, o sangue do cordão da própria criança, quer dizer, sangue do células do próprio indivíduo. O resultado melhor é quando é de um outro indivíduo geneticamente compatível, mas que diferente do paciente. Então, ela doando, ela sabe que se um dia o filho dela precisar, existe um banco nacional que tem cordões disponíveis para transplante.
O senhor falou aí que o sangue da própria pessoa não é bom no caso de leucemia. Mas existem aqueles bancos particulares que, quer dizer, pregam ao contrário, geralmente.
Existem, né? Exatamente. E isso hoje é um consenso em medicina. Já em 1999, a Academia Americana de Pediatria alertou para pouca ou nenhuma utilidade dessa prática. E na Europa, o sistema público de saúde é proibido de fazer isso. E em alguns países, não pode mesmo nem o setor privado ter esse tipo de serviço. Isso não é mais uma coisa polêmica, isso é um consenso. Tá? Não existe praticamente nenhuma utilidade em guardar o sangue para uso próprio. Mesmo porque na Europa, o Banco Mundial de Cordões, que chama-se NetCord, a maioria das unidades estão na Europa. Eles têm 180 mil cordões, que é sangue, amostras de cordão depositadas. Nenhum cidadão europeu gastaria um centavo para ter o cordão próprio. Primeiro, porque não há grande aplicação terapêutica. Segundo, porque o sistema público de saúde garante que você tem material para transplantar.
Dr. Carlos Alberto, isso é muito sério, porque essas clínicas particulares, elas geralmente cobram valores altos, né, das pessoas. E as pessoas ficam esperançosas.
O Ministério da Saúde no Brasil, ele foi muito sábio, né, e ele regulamentou isso. Então, o setor, o banco público foi criado numa parceria entre instituições públicas e privadas, entre o Albert Einstein, que é uma instituição filantrópica, e as universidades aqui em São Paulo, o INCA, no Rio de Janeiro. E aonde existe o banco público não pode haver o privado, e o privado é por conta de risco do indivíduo que quer fazer esse congelamento, mas o Ministério tem normas que esses bancos têm que seguir. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, só que a tendência agora é que o indivíduo preencha um consentimento informado em que ele saiba as limitações ou a pouca utilidade que existe no momento para o congelamento para uso próprio. Né? Isso é importante esclarecimento. Nos países europeus, como eu te disse, em toda a comunidade europeia, o sistema público de saúde está proibido de fazer o que a gente chama congelamento autólogo para uso próprio. Porém, em alguns países tem clínicas privadas. Aí o Ministério da Saúde exige que os pais sejam informados de que o Ministério da Saúde não, as autoridades de saúde europeias não endossam essa prática e que qualquer aplicação terapêutica dessas células, a responsabilidade não é da autoridade de saúde, é exclusivamente dos pais e da clínica.
Que tipo de doença pode ser curada com as células-tronco do cordão umbilical?
No momento, a principal utilização é a reconstituição das células do sangue quando a medula óssea é atingida por uma doença ou quando um tratamento quimioterápico, por exemplo, exige, leva à morte das células-tronco que estão na medula óssea, que todos nós temos essas células. Quando essa população de células-tronco da medula óssea é atingida por um tratamento radioquimioterápico ou por uma doença que leva à morte dessas células, ou as torna anormais, você precisa destruir essa medula por um tratamento químico ou radioterapêutico e depois reconstituir essa população com um transplante que até agora só existia a medula. Então essa é a principal tratamento. As leucemias são o principal uso. Depois, em doenças que levam à paralisia da produção de células do sangue na medula, que a gente chama de anemia aplástica, que é uma doença rara, mas que não tem tratamento a não ser um transplante. Então, se pode usar nesses pacientes. Em alguns indivíduos que têm defeitos na produção de células do sangue e têm problemas, inclusive imunológicos, por causa disso, e que a única saída seria um transplante de medula ou agora o uso do sangue de cordão. São essas utilidades. Nós aqui no Einstein, em outros lugares do país e no mundo, se pesquisam novos usos para essas células pela razão que elas são possíveis de serem mantidas em banco, elas são mais fáceis de serem aceitas, tem menos rejeição a essas células, então está se tentando fazer outras terapias. No ponto de vista experimental, tem se obtido, por exemplo, a formação de novos vasos sanguíneos com essas células. Então, talvez elas fossem interessantes em situações que você quer revascularizar algum órgão, como o coração, etc. Se bem que, nesse caso, também se pode usar a medula óssea do paciente. É um caso em que a célula do paciente pode ser usada sem problemas, entendeu? Só se elas tiverem um desempenho melhor, o que parece ser o caso. E existe gente desenvolvendo diversos tipos celulares a partir de células tronco de cordão umbilical, mas ainda são todos trabalhos experimentais.
Tá, professor, o Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein também desenvolve uma pesquisa com relação às células-tronco na cura de cardiopatias. Eu queria que o senhor explicasse um pouco isso.
Existem vários grupos no Brasil, existe um programa federal importante e o nosso programa é um programa que vai nessa linha e é feito em colaboração com a Escola Paulista de Medicina. Nós pretendemos usar células-tronco da medula óssea no tratamento de pacientes pós-infarto agudo do miocárdio, onde não há uma condição de revascularizar esse miocárdio atingido pelo infarto de maneira cirúrgica, onde não há essa alternativa. Tá? Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo aqui. Tá? Nós tivemos uma fase de desenvolvimento experimental, primeiro vários estudos em laboratório, e agora nós vamos começar esse protocolo com a inclusão de... O protocolo já está aberto, já foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, e nós estamos na fase de inclusão de pacientes, de selecionar os pacientes que vão ser submetidos a esse procedimento.
E são as perspectivas com essa...
São muito interessantes para esse tipo de paciente, não é? Existem outros protocolos em andamento no mundo e todo o ponto de atenção aí é escolher o paciente que pode se beneficiar, onde essa alternativa é melhor do que a alternativa cirúrgica ou o tratamento, o manejo do caso com medicamentos, né? Onde não há possibilidade de revascularização por outros recursos ou de manejo da situação. Então, isso é interessante, é uma alternativa interessante. Além do mais, a revascularização do músculo cardíaco é um procedimento mais simples do que, por exemplo, você tentar outras coisas em outras doenças, como reconstituir a musculatura, aí é mais complicado, porque você tem que funcionar adequadamente com o sistema nervoso do coração, com a inervação do músculo, também vai se chegar lá. Mas o primeiro passo, acho que os primeiros resultados realmente promissores, vão ser em revascularização do miocárdio isquêmico.
Tá, nós conversamos aqui com o Carlos Alberto Moreira Filho, que é superintendente do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein. Dr. Carlos, muito obrigada pela sua entrevista, pelos esclarecimentos que o senhor deu aos ouvintes da Rádio Câmara. Muito obrigada e um bom
dia.
Obrigado,
foi um prazer falar com vocês.
Palavra de especialista.
Nós vamos receber agora Angélica Pontes, que é coordenadora de biotecnologia do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Bom dia, Angélica.
Bom dia.
Angélica, como é que está essa questão da liberação de verbas para pesquisas com célula-tronco?
O Ministério da Saúde apoiou uma pesquisa com células-tronco em cardiopatias, que já está em andamento, e atualmente vai apoiar pesquisas com células-tronco adultas e embrionárias para várias doenças, um edital que foi lançado no início do ano e que está em fase agora de publicação dos seus resultados.
Essa pesquisa com cardiopatias é o estudo multicêntrico?
Exato, esse mesmo.
Você podia explicar um pouco o que é esse estudo multicêntrico?
Ele é um estudo que envolve diversos institutos de pesquisa e serviços de saúde no Brasil. Eles vão utilizar células-tronco adultas para tratamento de diferentes cardiopatias que são importantes atualmente no Sistema Único de Saúde.
Angélica, eu falei agora há pouco com o professor Silvio Dualib, da Unifesp, que está realizando uma pesquisa com células-tronco em dente, né?
Uhum.
E ele falou assim que ele ressente um pouco que o Ministério abre muito edital e que somente centros já com tradição conseguem se enquadrar nos requisitos para receberem o financiamento, né?
Uhum.
Ele achava que o Ministério poderia investir mais em centros emergentes de pesquisa. O que que você acha disso?
Bom, esse edital que a gente lançou agora, o objetivo dele, na verdade, é completamente diferente do que foi colocado. Ele tem o objetivo de fortalecer novos grupos de pesquisa por meio de financiamentos, né, do governo. Então, eu acho que, não, que vai ser considerado para a eleição desses projetos que vão ser apoiados. Na verdade, envolvem outras coisas e não só por serem institutos de pesquisa de renome atualmente, né? A ideia do edital está formando novos grupos de pesquisa para estarem pesquisando células-tronco.
Esses editais, agora, qual é o valor total do financiamento?
São 11 milhões de reais, sendo que 5 milhões e meio do Ministério da Saúde e os outros 5 milhões e meio do MCT. Tecnologia.
E esse estudo realizado com as cardiopatias, quanto que foi investido nele?
13 milhões de reais do Ministério da Saúde.
O que o Ministério da Saúde espera com essas pesquisas com células-tronco?
Bom, a ideia é que a gente esteja conhecendo a atuação dessas células-tronco e após resultados positivos nessas pesquisas em tratamentos de pacientes, que isso possa ser avaliado e ser posteriormente incorporado no Sistema Único de Saúde como um tratamento disponível para os pacientes.
Angélica, as pesquisas com células-tronco foram recentemente liberadas, né, por uma lei aprovada na Câmara, no Congresso Nacional. Antes disso, quer dizer, depois disso, dessa liberação, como é que foi assim, a procura por financiamento do Ministério?
Bom, na verdade, a lei de biossegurança, ela libera agora as pesquisas com células-tronco embrionárias. A pesquisa com células-tronco adultas já eram permitidas no Brasil e já vinham sendo realizadas. Então, primeiro financiamento do Ministério envolvia apenas células-tronco adultas, porque a lei ainda não havia sido sancionada pelo presidente, e após o sancionamento da lei, esse novo edital que pretende financiar pesquisas com células-tronco adultas e também com as embrionárias, agora que elas são permitidas no país.
Como é que foi, assim, porque é uma questão polêmica essa uhum. questão das células-tronco embrionárias. O Ministério recebeu algumas críticas com relação à abertura de edital para pesquisa com células-tronco embrionárias?
O edital, ele pretende financiar pesquisas apenas básicas com células-tronco embrionárias para que se tenha conhecimento de como essas células podem se diferenciar em outros tipos de células. O estabelecimento de linhagens celulares, o entendimento de como essas células atuam. Então, não são ainda pesquisas clínicas com células embrionárias, ainda são pesquisas básicas in vitro para o conhecimento do funcionamento dessas células, para posteriormente, se houver um resultado positivo, a gente poder estar pesquisando doenças e terapias com esse tipo de célula.
Tá, nós conversamos aqui com a Angélica Pontes, que é coordenadora de biotecnologia do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Angélica, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Rádio Câmara.
Obrigada a você.
Um bom dia.
Bom dia.
O Palavra de Especialista fica por aqui. Eu sou Adriana Magalhães, a produção foi de Mônica Leon e Michele Matos e os trabalhos técnicos de Leandro Gregorini. Na semana que vem estamos de volta. Até lá, ouvintes.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção Mônica Leon. Apresentação Adriana Magalhães.